Paraná em Rede está de volta.
O Brasil tem 350 milhões de hectares dedicados à atividade agropecuária. E o Censo Agropecuário 2017 do IBGE confirmou que o Paraná lidera a cadeia produtiva de aves e mantém uma das agriculturas mais diversificadas do país. A reportagem é de Amanda Lanes.
O Paraná mantém crescimento intenso e diversificado no agronegócio, com margem para ampliar ainda mais o faturamento e a geração de emprego a partir da industrialização. Segundo dados do Censo Agropecuário 2017, o recorte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra o estado entre os 5 maiores produtores do Brasil na disputa pela liderança em segmentos importantes, como soja, milho e suinocultura, e em primeiro lugar na avicultura. De acordo com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a agricultura paranaense tem produzido em escala e com qualidade, mesmo em espaço reduzido.
O Paraná continua sendo o estado mais agrícola do Brasil, e a ideia é fazer com que o Paraná cada vez mais se consolide no mundo como um grande produtor de alimentos para o planeta. E segundo, que vem mudando algumas questões em tamanhos de propriedade. O Paraná tem 85% das propriedades, são pequenas propriedades, onde existe muito forte agricultura familiar. Agora, há uma mudança nesses últimos 10 anos, onde migrou-se muitas pessoas para as cidades, e não só as cidades grandes, mas as cidades polos de cada região do estado. Isso também se deve um pouco à industrialização dos alimentos. O agronegócio, a agricultura, começa a ter uma força na industrialização. Então, muitas vezes, a pessoa deixa de morar na sua propriedade rural para trabalhar numa pequena indústria, na confecções, facções, que vem crescendo muito nas cidades do interior e nas cidades pequenas. Mas o mais importante é essa consolidação do Paraná como um grande produtor de alimentos.
Segundo o governador, o Paraná quer estimular a manutenção do jovem no campo. E para isso, há uma série de iniciativas nas áreas de tecnologia, infraestrutura e comunicações. Parte desse movimento é o incentivo de industrialização do agronegócio. Para Ratinho Júnior, os investimentos nessa área farão do Paraná e do Brasil atores ainda mais relevantes no jogo geopolítico. O governador também citou que o Código Florestal mudou a realidade da produção agrícola entre os dois censos, de 2006 e 2017, movimento que foi acompanhado pelos órgãos paranaenses e pela iniciativa privada. Norberto Ortigara, secretário estadual de Agricultura e do Abastecimento, acrescentou que o agronegócio paranaense cresceu nas últimas décadas, mesmo diante de oscilações na economia.
Nós continuamos crescendo, desenvolvendo, nós diversificamos bastante a nossa produção, em que pese grandes culturas ocuparem boa parte da área, que a produção de proteínas animais continuou forte, crescendo muito, né, e nós tornamos líderes nesse segmento do Brasil. Mostra coisas que pouca gente não percebe, que é rural, a pujança da produção, por exemplo, de florestas para uso industrial, enfim, mostra algumas virtudes e alguns defeitos do meio rural paranaense. Mas mostra, sobretudo, que o campo continuou se desenvolvendo, em que pese altos e baixos da economia, crise econômica, crise mundial, enfim, nós temos assim uma leitura bastante satisfatória.
O secretário também comemorou a escolha do Paraná como base de apresentação dos dados nacionais, o que sinaliza a relevância da cadeia produtiva estadual. A presidente do IBGE, Suzana Cordeiro Guerra, disse que o primeiro censo foi feito antes mesmo da criação do Instituto, em 1920, e mostrava um país com 650 mil estabelecimentos agropecuários e área plantada de 175 milhões de hectares. Os dados de 2017 mostram outro patamar.
O cenário mudou, não só em termos de expansão, mas em termos de diversificação. E vemos que os estabelecimentos agropecuários, eles foram multiplicados por 7, chegando a mais de 5 milhões, que a área ocupada por esses estabelecimentos foi duplicada, superando os 350 milhões de hectares. Isso para não mencionar toda essa diversificação da produção e da própria performance do agronegócio brasileiro no mercado internacional de commodities.
O Censo Agropecuário 2017 mostrou queda no número de trabalhadores e aumento de tratores nos estabelecimentos agropecuários, de 49,9%. O Censo contabilizou mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil, com redução de 2% em relação a 2006, mas a área dos estabelecimentos cresceu 5,8% no período. O número de produtores que declararam ter acesso à internet cresceu 1.900%. A área total irrigada cresceu 47,6%. De acordo com o IBGE, 81% dos produtores são do sexo masculino e 18% do sexo feminino, o que representa um aumento na participação das mulheres. Os dados completos podem ser acessados no site do IBGE. Repórter Amanda Lanes.
Para encerrar as comemorações do Outubro Rosa, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, ofereceu aos colaboradores uma palestra sobre saúde e espiritualidade. Confira na reportagem de Alexandra Fernandes.
Pensar na saúde do ser humano de forma integral, unindo corpo, alma e espírito. Este é um dos ensinamentos do Tao na saúde, que é uma das frentes da medicina oriental. O assunto foi o tema da palestra nesta segunda-feira para encerrar as comemorações do Outubro Rosa na Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. A superintendente da AERP do Sete Paraná, Tiziane Pfeiffer, lembrou que este ano o foco da campanha foi na qualidade de vida, que é um dos fatores de prevenção ao câncer de mama.
A AERP novamente se preocupando com a sua equipe e o foco nesse ano foi uma pausa para nós pensarmos o ser humano como um todo, a sua parte física, a sua parte mental, a sua parte espiritual e que todo esse todo tem que estar integrado para que a gente esteja bem e esteja saudável, né? Se a gente fizer o básico, no momento oportuno, fazer o que a gente tem que fazer. Então, comer na hora certa, dormir na hora certa. Até ele falou até sobre ir ao banheiro na hora certa. A gente esquece essas coisas básicas, a nossa saúde se desequilibra e a gente acaba doente. Então, tudo começa no básico.
Colaboradores e convidados se reuniram para lembrar a importância dos cuidados com a saúde. Para uma das convidadas, a Rita Dualib, o momento foi de repensar os hábitos e buscar mais conhecimento.
Super importante se a gente conseguisse conciliar as duas sempre, porque você vê, eu estava pensando assim, uma dor de ouvido pode ser bexiga, de onde você tira isso, né? Então assim, estudar mais, saber mais o que, eu adorei essa palestra, achei, para mim foi de muita utilidade, vou ler mais, vou estudar mais e me aprofundar mais, né? Porque eu acho que aí a gente consegue ir mudando aos poucos o nosso viver, né? Para poder ter uma qualidade de vida maior.
Os ensinamentos foram transmitidos pelo professor de Tai Chi Chuan, Lin Taiyang, que também trabalha com medicina chinesa há mais de 15 anos. Segundo ele, para evitar as doenças, a chave é um corpo em equilíbrio.
Aí não adianta depender de remédio, né? Que te dá problema. A gente tem que saber como cuidar no dia a dia. Além de parte de alimentação, né? Aí físico, né? Outra parte importante é emocional, perder o equilíbrio. Aí começar a trabalhar a circulação e organismo. Aí começar a acumular coisa ruim, né? Aí começar a ter o câncer.
De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Na fase adulta, o aparecimento do refluxo e da gastrite está ligado à alimentação e aos fatores emocionais. Não basta só controlar estas doenças do estômago com remédios. É preciso repensar os hábitos alimentares. Este é o assunto para o Dr. Luiz Nicolodi na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Um dos sintomas muito comuns nos dias de hoje, né, na maior parte das pessoas, atualmente os adultos, é aquela queixa de refluxo, de azia, aquela queimação que dá atrás aqui do peito. Geralmente, essa situação clínica do refluxo, ela está associada à gastrite também. Por quê? É um tubo só. O que inflama ali no esôfago está inflamando também no estômago. É muito comum as duas coisas estarem associadas. E, mas como é que eu trato? Toma pantoprazol, toma omeprazol, toma antiácido. Isso tudo, gente, é tratamento, ok, muitas vezes está bem indicado e aí é necessário usar por um tempo, às vezes um tempo mais prolongado, mas não é a solução do problema. Você tem que sempre se questionar o que levou a gastrite de repetição, gastrite recidivante, né, várias vezes, ou por que eu estou com refluxo tão crônico. E aí a gente vai ter que olhar duas questões centrais. Uma delas é a alimentação. A depender do que eu coloco dentro do meu estômago, eu posso ter mais refluxo, gastrite. Então tem que cuidar muito com a qualidade do alimento que eu coloco lá dentro. e tem que cuidar com os fatores emocionais. Se eu tenho fatores de muita raiva interna, que eu não consigo exprimir, muito estresse, muita demanda, não estou dando conta, ansiedade, eu posso ter refluxo e gastrite nervosos, né? Que a gente pode chamar gastrite nervosa, refluxo nervoso. Tem a ver com o processo emocional. Então, é importante usar o medicamento que vai trazer o alívio, mas corrigir a alimentação e manejar o estresse. Fazer atividade física, perceber o que está gerando aquele estado de descontentamento, de desequilíbrio emocional. E na alimentação, evitar os alimentos clássicos que produzem gastrite e refluxo. O principal deles hoje é que fruta, verdura e legume faz bem para a saúde? Claro que faz, mas não pode ter agrotóxico. Hoje em dia, a contaminação por agrotóxico é absurda. Você acha que tomando todo dia um pouquinho de veneno você vai ficar bem do estômago? Você não vai ter refluxo? Claro que vai ter. Então, você precisa consumir alimentos orgânicos, frutas, verduras e legumes orgânicos, sem veneno. Isso já vai ser útil. Outra intolerância alimentar que é muitas vezes bagunça o estômago e o esôfago é o consumo de laticínios, leite e derivados. Não só pela questão da lactose, mas por tudo que tem dentro do leite. O processo industrial do leite poluiu o leite. Então, leite não é um bom alimento. Vai dar refluxo, vai dar gastrite. Pimenta demais, alimentos condimentados com sazon, com quinor, com arisco, essas marcas de temperos industriais, todos os temperos industriais, para não ser injusto com uma marca ou outra, devem ser evitados. Glutamato monossódico, que tem em salgadinho, muitas vezes em bolachas, né, salgadas, tem que cuidar também. Em alimentos industrializados, de congelados, de micro-ondas, tem que cuidar, pode dar gastrite. O café tem que cuidar com a dose, o refrigerante, que é extremamente ácido. Bom, refrigerante nunca consumir, né? Por favor. E também o chimarrão, tem que cuidar, que tem bastante cafeína. Se consumir demais, vai ter gastrite. Então, esses são alguns alimentos, os embutidos também, tinha esquecido de falar. Se cuidar bem da alimentação, se manejar o estresse, é para ir diminuindo o refluxo, é para ir diminuindo a gastrite. Fica bom. A gente não nasceu com gastrite e refluxo, a gente foi ficando assim pelos nossos hábitos. Tá bom? Então cuida com isso aí que vai sumir esses sintomas. É claro que isso exige um acompanhamento médico. Procura um médico de família para te acompanhar nesse processo de tratamento. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
O Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. Amanhã você fica na companhia de Alexandra Fernandes. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.